UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Conexões aqui pela UFMG Educativo, Conexões que traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória, tá bom? E como eu prometi, vamos de entrevista? Pois então, as cidades históricas mineiras sempre despertaram aí a criação de vários artistas. Ao serem apresentados às cidades como Ouro Preto, São João del Rei e Tiradentes, artistas aí revolucionaram suas formas de expressão e passaram a tematizar os aspectos culturais, sociais e religiosos da vida local. E justamente para resgatar essas representações, Belo Horizonte recebe a exposição Marcier 100, Emeric Marcier, com pinturas que retratam a cultura religiosa e a tradição do povo mineiro. A exposição percorre a trajetória realizada no Brasil pelo pintor romeno Emeric Marcier. As obras, né, deste projeto surgiram do contato que o artista teve com essas cidades históricas e abordam a cultura de Minas a partir de diferentes enfoques. A exposição, dividida em duas galerias, procura trazer ao público as vertentes do trabalho do pintor, que se estende em 40 anos de produção destinadas aí, voltadas para Minas Gerais. Então, gente, para saber mais sobre a exposição, sobre esse pintor, né, sobre o trabalho de Emeric Marcier, conversamos agora com o curador da exposição e historiador Edson Brandão. Muito bom dia, Edson. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa.
Bom dia, Luísa. É realmente um momento único porque Minas Gerais está celebrando o centenário do grande pintor Emeric Marcier. Como você disse, ele veio de longe, ele veio da Romênia, de uma região muito conhecida popularmente, que é a Transilvânia, né? A gente sempre ouve falar do Conde Drácula, da Transilvânia. E é de lá que o Marcier vem, de um lugar assim, que é bem diferente do que o imaginário popular tem, porque é um lugar muito bonito, de paisagens montanhosas, muito parecidas com Minas Gerais. Talvez seja isso que tenha conectado esse homem, que saiu de tão longe, veio para o Brasil por conta da guerra na década de 40, e logo que ele conheceu Minas Gerais, foi uma paixão para a vida toda. Ele nunca mais tirou do coração Minas Gerais e nem dos olhos. Por isso que essa exposição tem tanta mineridade, apesar de ter assim, um ambiente bem universal. O Marcier era um cidadão do mundo, né? Viajava muito e tal, mas sempre com um olhar para Minas com muito carinho.
Bacana, isso que até ia te perguntar, Edson, né? O Marcier era romeno, ele podia ter se voltado aí para o seu país, para a história da pintura de sua região, né? Para os seus retratos, só que o que fez ele vir para o Brasil, se aproximar de Minas Gerais? Como que ele foi parar em Minas Gerais especificamente? Você saberia dizer para a gente,
claro,
Edson?
Claro, é uma história muito interessante. De fato, o Marcier, a juventude dele foi num período dificílimo da Europa, né? Que foi durante a Segunda Guerra Mundial, e ele tinha origens judaicas. Ele obviamente passava por bastante problemas de perseguição étnica por causa do nazismo que dominava a Europa naquele período, e ele acabou tendo que viajar de país a país até que ele conheceu artistas, os artistas Arpadzines e Vieira da Silva em Lisboa, e eles é que disseram para ele: vá para o Brasil, um lugar que você vai ter oportunidade de ver um outro mundo, sair desse ambiente da guerra, dessa opressão toda, e foi o que ele fez. Só que ao chegar ao Brasil, ele ficou um tempo no Rio de Janeiro, Luiz, e depois ele, pela revista O Cruzeiro, que era uma produção, um veículo de comunicação muito poderoso da época, dos anos 40, ele foi convidado a vir a Minas Gerais para fazer uma reportagem sobre o Barroco Mineiro, sairia na Semana Santa, e ao invés de mandar um fotógrafo, mandaram um pintor, que era ele.
Legal.
Então ele registrou Minas inteira com telas, e ele ficou encantado com Minas.
Bacana.
Como eu disse.
E pensando na exposição, Edson, falar um pouquinho sobre a motivação, né? De onde que surgiu aí o desejo de homenagear o centenário aí de Emeric Marcier com as pinturas? Quais são as temáticas?
Olha, o Marcier é um artista inclassificável dentro da pintura brasileira moderna. Ele sempre dizia: eu sou um paradoxo. Quando eu vou para a Europa, me chamam de brasileiro. Quando eu estou no Brasil, falam que eu sou europeu. Ainda sou europeu. Né? Apesar de ter vivido tantos anos no Brasil, ele ainda guardou o sotaque, o jeito introspectivo. Então, o que acontece? Agora, 21 de novembro de 2016, ele faria 100 anos de idade. E aí a Fundação Clóvis Salgado, com uma iniciativa ampla, aí, reunindo colecionadores e entidades que têm obras de Emerico Macier no seu acervo, houve uma conjunção de todos esses atores para que a gente pudesse reunir um conjunto de obras que é imperdível. Eu digo para você e para os seus ouvintes que é difícil conseguir ter reunido tanta coisa diversa do Macier num único evento, como está acontecendo em Belo Horizonte, lá no Palácio das Artes. Nós temos dois ambientes na exposição, um ambiente que a gente chama de terre, que em latim é terra, que é onde tem as paisagens de Minas, os retratos, os autorretratos que ele pintava, as figuras humanas, e tem uma outra sala que é fantástica, que se chama Cieli, o céu. Ali você vai ter a pintura sacra, que é uma marca registrada do Macier. Ele pintou a Paixão de Cristo, cenas bíblicas, mas com um toque interessante. Não era exatamente uma pintura devocional ou dogmática. Ele fazia até críticas sociais através da pintura sacra. É fantástico o que ele consegue fazer com essa linguagem, sabe?
E legal. Ô Edson, pensando aí na obra dele, né? Agora vocês reuniram aí um grande número de obras para a exposição, mas aqui em Minas Gerais a gente tem contato fácil aí com a obra de Emerico Macier?
O Macier foi um dos maiores muralistas brasileiros, ou seja, um artista dedicado a pintar grandes painéis em paredes. Aí em Belo Horizonte, dou uma dica para quem está ouvindo. Se quiserem ir no Sesc Venda Nova, vocês vão ver, além de afrescos maravilhosos pintados na capela que existe lá nesse local, vitrais que ele desenhou também, que são belíssimos. Então são obras públicas, obras que estão à vista das pessoas. E existem algumas instituições que, por exemplo, Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte, tem obras de Emerico Macier nas suas salas. E muitos colecionadores, muitos amigos que ele teve ao longo da vida, aí em BH, que tem realmente obras significativas, e por isso que não foi difícil, nesse aspecto, que a gente conseguisse reunir uma diversidade tão grande num único evento, tá?
Bacana, agora são 10h44, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória, estou conversando com o historiador e curador da exposição Macier 100, Emerico Macier, Edson Brandão. Edson, o interior de Minas, né, foi e ainda é berço de uma rica, profunda criação artística, e aí essa criação, essa produção atual, ela dialoga de alguma forma com essa produção aí, com essa obra de Emerico Macier, Edson?
Eu acho que sim, porque o Macier, de certa forma, ele e o Guinhard, obviamente temos outros N artistas para citar, teríamos no caso, mas esses dois especificamente, dessa geração, o Emerico Macier e o Guinhard, foram os artistas que fixaram na nossa retina esse olhar mais carinhoso para o barroco mineiro, o lirismo que ficou impregnado nessa cidade. Em alguns casos, em alguns lugares, a gente cita Tiradentes, Diamantina, São João del Rei, parece que o tempo não passou, né? Esses lugares ficaram assim meio que... ficou um tempo registrado ali naquela paisagem e tudo. Então, hoje, existe ainda assim uma forma de se preservar isso, mesmo que a arte tenha mudado, as expressões tenham mudado, a gente consegue ver isso na arte popular, no artesanato, em formas alternativas de colocar para o mundo todo o que só Minas Gerais tem, sabe? Então, de certa forma, o Macier, dentre outros artistas, foi responsável por ligar esse olhar. Mesmo sendo pintores com técnicas modernistas ou com um olhar modernista para a época deles, ainda assim eles conseguiam extrair essa beleza, essa coisa que só a gente e a nossa paisagem mineira tem. Não é?
Legal. E isso é um legado dele, então, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É interessante que foi preciso vir de tão longe, né? Uma pessoa, assim como o Guinhard também, que era um artista que teve um passado na Europa também, eles, de certa forma, reviveram aquilo que os pintores viajantes do século XIX fizeram. Foram eles que registraram para nós brasileiros um Brasil que a gente perdeu de vista, que o tempo passou, e se não fossem eles, esse registro não teria sido feito. Então o Macier, de certa forma, já no século XX, né, cumpre um pouco esse papel que os pintores viajantes do século XIX fizeram, não só em Minas, mas no Brasil de uma forma geral. Então, eu como historiador também, com esse foco na questão da memória, da identidade, fico impressionado como eles conseguiram fazer isso, principalmente o Macier, de uma forma tão bonita e tão pessoal, não é? Não copiava ninguém, ele tinha uma caligrafia pictórica própria, não é?
Bacana. E para a gente terminar o nosso papo, então, Edson, eu gostaria que você falasse como que vem sendo a relação do público com a exposição, aproveitando aí fazer um convite também para a cidade acompanhar, conferir a exposição lá no Palácio das Artes.
Olha só, Luísa, você e com o seu público aí que gosta de arte, que se liga, eu digo o seguinte, esse fim de ano lá no Palácio das Artes está muito bacana, porque está tendo um encontro de gerações, na verdade. Nas galerias Genesco Murta e Arlinda, onde está a exposição do Macier, você vai ter a pintura da forma mais pura, da forma mais clássica que ela pode se apresentar no trabalho do Eberico Macier. E lá na grande galeria tem o Éder Santos com um negócio super vanguarda, uma arte que usa a chamada videoarte, né, com muitos efeitos eletrônicos e tal. E eles, no fundo, falam da mesma coisa, angústias do homem, da perplexidade do homem aí diante da vida e tal. Então, ó, imperdível, Eberico Macier, até 15 de janeiro, nas galerias Genesco Murta e Arlinda Correia, lá no Palácio das Artes. Eu acho que vale a pena passar por lá, porque está realmente muito bonito e muito bacana.
Bacana demais, Edson Brandão. Muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Conte sempre aqui com a gente da Rádio FMG Educativa, tá bom?
Com certeza, o centenário de Eberico Macier se prolonga em 2018 e a gente ainda vai ter outras coisas para contar aí para vocês.
Bacana, obrigada. Tá bom? Um bom dia, Edson.
Bom dia.
Aí, esse foi Edson Brandão, historiador e curador da exposição Macier sem Eberico Macier, falando com a gente sobre esse evento que traz ao público belo-horizontino representações que a religião e a tradição do interior de Minas Gerais receberam nas obras desse pintor Eberico Macier, né, que teve o seu centenário nesse ano de 2016. O artista se voltou para paisagens e cenários de cidades históricas mineiras, tematizou a arte sacra do interior do estado. A exposição, como já dissemos, está no Palácio das Artes, segue até o dia 15 de janeiro, tá bom? Horário de visitação, 9:30 da manhã até 9 da noite. Domingo, horário de visitação é a partir de 4 da tarde. E olha só, nesse sábado, tá bom? 24, você pode visitar a exposição normalmente. No domingo, ela se fecha por causa do Natal, feriado, tá? O Palácio das Artes fica na Avenida Afonso Pena, número 1537, Centro de Belo Horizonte. Mais informações, www.palaciodasartes.com.br, www.palaciodasartes.com.br. E aí você já confere também, ó, uma pequena imagem, né, para você aí que ficou curioso, que não conhece o trabalho de Eberico Macier, vale então a exposição, tá bom? Para a gente ficar conhecendo aí, ficar por dentro, sempre legal somar, né? Então é isso, vamos somar.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.